Neste jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. O caminho da misericórdia.
Estamos de volta ao nosso espaço O Caminho da Misericórdia desta quinta-feira, nos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. O nosso convidado no programa de hoje é o colaborador do programa brasileiro Bruno Franghelli, jesuíta, que recentemente fez uma experiência na Terra Santa. Bianca Fracalvieri conversou com ele.
Bruno, nesse seu caminho ao sacerdócio, você teve mais uma oportunidade, mais uma experiência visitando a Terra Santa. No ano passado, você também teve uma experiência marcante visitando o campo de refugiados de Kakuma, no Quênia. Desta vez, então, Terra Santa, Terra de Jesus. Por onde a gente pode começar para contar essa experiência, Bruno?
Bem, toda a história começou em Nazaré. E eu tive o privilégio de chegar na Terra Santa e ir diretamente para Nazaré. Foi realmente uma experiência, foi emocionante estar ali, justamente no local onde Nossa Senhora disse sim a Deus. E eu estive ali algum tempo, pude rezar, tocar os lugares santos, ter uma convivência também com os franciscanos, que são os responsáveis pela custódia da Terra Santa. E foi realmente incrível. Em Nazaré tudo começou. E Jesus viveu ali 30 anos. Nós não temos nenhum relato bíblico sobre este tempo. Mas é interessante que a maior parte do tempo de Jesus, ele viveu ali na sua vida escondida, vivendo o dia a dia, crescendo, aprendendo a falar, acompanhando e sendo obediente à família de Nazaré.
Bruno, você falou que a gente não tem relatos desse período. Então, como que é se sentir naquele lugar de onde não há relatos? De onde que vem a inspiração para saber que Jesus passou por lá?
A primeira pergunta que nos vem é natural: por que que não temos relatos sobre este tempo? Claro que poderíamos falar e construir teses sobre isso, mas penso que primeiramente seria porque Jesus viveu uma vida cotidiana, ordinária, sem tantas coisas especiais. É verdade que depois o Evangelho diz, por exemplo, quando falam, este não é filho de José, não é filho de Maria, ou seja, se refere àquele momento da vida de Jesus que era muito cotidiano, ordinário, não tinha nada de especial. Jesus foi um ser humano como nós e viveu gradualmente, pouco a pouco, aprendendo. E isso é muito especial, saber que Jesus realmente assumiu a nossa humanidade plenamente.
E de todos os lugares por onde você passou, qual aquele que te emocionou mais?
Bem, eu não quero falar de Nazaré novamente, né? Porque realmente foi Nazaré. Claro, eu estive no Calvário, visitando Jerusalém. Ali nós temos vários locais que realmente eles narram, né? E falam, o local por si fala da presença de Jesus ali. Mas também o Monte Tabor. Tive também a oportunidade de visitar o sul de Israel, que é um deserto imenso, o deserto de Negev, onde também traz a memória do povo que saiu do Egito, liderado por Moisés, onde existem também várias covas, onde os padres do deserto no primeiro século da igreja também se retiravam para oração. Então, realmente, muitos locais. Agora, um local também muito especial, e que nós temos grande porcentagem do evangelho se passou ali, foi a beira do lago do Mar da Galileia, em Cafarnaum, que era a cidade de Jesus também, onde morava Pedro. Visitar a casa de Pedro foi realmente emocionante, onde Jesus esteve ali, curou a sogra e passava grande parte do seu tempo pregando, onde ele se encontrou com os apóstolos ali à beira daquele lago, onde ocorreu a tempestade que Jesus acalmou, enfim, tantos locais especiais. E o evangelho é vivo, dizem que a Terra Santa é o quinto evangelho, porque realmente é muito vivo ali, apesar de ser uma realidade um pouco diversa. Nós cristãos somos mais ou menos 1% da população, um pouquinho mais de Israel e também contando com a Palestina. E nós também nos encontramos com essa realidade difícil entre Israel e Palestina, todo o controle que é feito. De fato, então, dentro desta complexidade, foi interessante encontrar a realidade de Jesus, do Evangelho, e também a realidade atual, que também é muito difícil.
Bruno, você falou os cristãos são 1%, você foi a convite do Frei Bruno, que é o custódio da Basílica de Nazaré. Como que você também, você como jesuíta, como você viu essa vocação, essa missão dos franciscanos à frente dos lugares santos?
Na verdade, eu fui convidado pelo Frei Bruno para ir uma semana antes, mas, na verdade, eu participei de um programa para jesuítas que nós temos em Jerusalém, que acontece em todos os anos, com vários grupos de jesuítas. E o Frei Bruno me convidou para ir uma semana para ficar em Nazaré, para conhecer melhor e para conviver também com a família franciscana lá. De fato, o trabalho dos franciscanos, que já são muitos, muitos séculos que estão ali, é um trabalho muito bonito, é exigente, porque estamos falando de uma realidade muito difícil. Morar ali, nós somos as minorias, né? Fazemos parte das minorias. É claro que existem outros religiosos, mas eles sempre foram os principais responsáveis por tudo aquilo. E é muito bonito o zelo que eles têm por cada lugar santo, também a estabilidade, precisam estar ali, acolher os peregrinos, enfim. Em Nazaré tem algo muito especial também, porque lá nós encontramos várias comunidades brasileiras católicas ali, e de maneira especial a Canção Nova e o Shalom. Então, de fato, fazem um trabalho muito bonito também ali em Nazaré, de acolhida aos peregrinos. Olha, exatamente, é interessante falar contigo também sobre isso, Bianca, porque foram poucos momentos que eu precisei falar em outra língua lá, porque tinham tantos brasileiros, graças a Deus, que servem lá na Terra Santa, que quase não precisei falar inglês ou italiano.
Se sentiu em casa?
Me senti em casa, na casa de Jesus, claro.
Bruno, ainda falando um pouquinho dessa dificuldade, né, desse desafio de ser cristão na Terra Santa, eu gostaria de fazer uma pergunta agora sobre direitos humanos. Você falou dos controles e tudo mais. O que, que você viu que te impressionou na questão dos direitos humanos? Qual que é o desafio quanto a esta questão?
O desafio maior é o diálogo e é entender e reconhecer a dignidade do outro. Infelizmente, o que acontece ali é um desencontro muito grande entre culturas, entre línguas, entre religiões. E é claro que isso é muito mais profundo, não é simplesmente religioso, é algo do egoísmo humano. Mas construir ali pontes, ser canal de diálogo, eu acho que poderia ser a missão dos cristãos hoje na Terra Santa. Nós cristãos somos a minoria, nós não entramos nessa luta, não entramos nessa briga, graças a Deus, mas estamos ali e contemplamos uma realidade muito difícil. Por exemplo, alguns lugares da Terra Santa são, nós sabemos que a Palestina, ela tem uma divisão que não é muito bem geográfica, ela é política, então você encontra um pouco da Palestina de um lado, um pouco da Palestina do outro. E algumas cidades, por exemplo, a cidade onde Jesus, o lugar onde Jesus ficava por muito tempo, que era Betânia, por exemplo, é Palestina. Um dia, por exemplo, eu quis ir a Betânia, que é logo após o Monte das Oliveiras. Só que eu não pude entrar, porque tinha um muro imenso. E eu somente poderia entrar através do lugar onde eles controlam, que ficava a quilômetros ali. Então, você percebe que pessoas, por exemplo, que precisam trabalhar, às vezes, em Jerusalém, todos os dias, precisam passar pelo controle. Quando o ônibus está passando pela fronteira, todos os palestinos são obrigados a descer do ônibus e os estrangeiros permanecem no ônibus. Então, ali você percebe que existe uma certa... Esse reconhecimento da dignidade do outro deixa a desejar. Infelizmente, eu acho que este é o grande desafio. O desafio do diálogo e de reconhecer a dignidade do outro, seja ele de qual cultura seja, de qual religião seja, é um ser humano.
Voltaremos na próxima semana. Até lá!